toma as nossas vidas em tuas mãos, usa para o louvor da tua glória. Amém. Obrigado, time. Você pode tomar seu assento. Muito bom dia. Opa, bom dia, gente.
Bom dia.
Agora sim, agora eu me senti acolhido. Que bom estar aqui com você nessa manhã. Para quem não me conhece, para quem nunca viu a minha fisionomia, eu sou Norberto Pimentel, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista Capital, mas trabalho, né, e sirvo com mais frequência lá no campus EPNB. Então, me sinto honrado de estar com vocês aqui no Campus Sul nesta manhã, agradeço o convite do pastor Fábio. E sou membro da igreja aqui desde que eu era adolescente. Não vou falar muita coisa não para não entregar a minha idade, mas apesar, não tenho problema com isso também não. Então desde que eu tinha 14 anos de idade, viemos morar em Brasília. Sou filho de militar, então nas andanças do meu pai paramos por aqui, né, e servimos a igreja desde então. Aqui tive meu chamado, aqui conheci minha esposa, aqui me casei, aqui meus filhos nasceram e aqui sirvo até hoje com muita alegria. Então, para mim é uma satisfação, uma honra muito grande ter o privilégio de compartilhar da palavra de Deus, aquilo que Ele já falou ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração nesta manhã. Como o nosso caro Pedro já adiantou, nós estamos num tema anual chamado Disse Jesus. Então, aquilo que o Senhor disse, aquilo que Ele deixou, né, ou melhor, os discípulos registraram das palavras dele, né, que estão nos evangelhos, é o que temos de tema do ano, é o que temos trabalhado, é o que temos ensinado, é o que temos pregado desde então. E mais especificamente nessa série, entendemos que seria relevante também falar o que Jesus não disse, porque a cultura, os dizeres populares vão às vezes trazendo para nós, e às vezes até para dentro da própria igreja, palavras que se apresentam como se fossem palavras de Jesus, ou escritas na Bíblia, que na realidade não estão na Bíblia. E a gente às vezes se apropria delas e faz uso delas, né, achando que estamos abafando, né, e na realidade a gente está cometendo o maior gafe, o maior furo, né? Então, uma das palavras aí que Jesus não disse, e que nós brasileiros somos rápidos em lançar mão: todo mundo é filho de Deus. Aliás, todo mundo é filho, eu também. Opa, não. A todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra palavra que é muito dita aí fora, né? Vamos lá. O pouco com Deus é muito. Isso pode até ser uma verdade, mas não está registrado em lugar nenhum. Agora vou fazer um teste com vocês aí. Quem dá aos pobres empresta a Deus, e aí? É dito popular ou está na Bíblia? Vou fazer uma enquete. Quem acha que é dito popular? Levanta a mão aí. Alguns. Quem acha que está na Bíblia? Levanta a mão. Teve gente que não levantou nenhum no outro, não quer. Mas não, quem dá aos pobres empresta a Deus está na Bíblia. Provérbios 19, 17. Abre lá. E tá, então essa, muita gente fala, mas é uma verdade, é bíblico, tá? Mas teve uma que marcou a minha infância e pré-adolescência. Morava no Rio à época, antes ainda de vir para Brasília, e lá no prédio onde eu morava, a gente conversando certa vez, e eu nasci antes do ano 2000, né? Então o 2000 era uma coisa assim, não, o ano 2000, o que vai acontecer? O mundo vai acabar, vai derreter, e os computadores vão parar, o bug do milênio, aquela história toda. E tem um dito popular que diz: a 2000 chegará, de 2000 não passará, né? E conversando com os colegas lá onde eu morava, e um lançou essa: não, porque Jesus disse. Aí quando ele falou isso, opa, pode parar, ele não disse isso aí não. Não, mas não diz, cara, pega lá sua Bíblia lá e mostra onde está. Não, mas é porque e tal. Aí eu corri em casa, peguei a minha Bíblia e mostrei lá para ele nos evangelhos, lá no final de Mateus, Jesus diz, ó: nem os anjos, nem homem, nem o próprio filho sabe o dia e a hora do retorno da segunda vinda de Jesus, só o Pai. Então esse negócio que dormiu chegará, de dormiu passará, meu amigo, não tem nada escrito disso aí não. E aí foi interessante porque eu tive a oportunidade, ainda bem jovem, de falar de Jesus, falar da Bíblia, e esse colega lá ficou impressionado e depois foi falar para a mãe dele, para os pais dele, a respeito desse episódio, enfim. Mas o fato é que nós precisamos saber o que Jesus disse, o que ele também não disse, para que não sejamos confundidos e não sejamos levados por qualquer vento de informação, qualquer vento de doutrina que venha a surgir. Né? Então, é importante que a gente tenha firmeza e, como Pedro vai nos recomendar, que a gente esteja pronto a expor os motivos e o fundamento da nossa fé. Né? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e é onde está baseada a nossa reflexão nesta manhã. E enquanto você vai abrindo aí, seja a sua Bíblia física ou o seu dispositivo eletrônico, enfim, vai abrindo aí, eu vou contextualizar você o que está acontecendo nesse momento. Jesus, ele segue para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a sua última Páscoa, e quando ele chega a Jerusalém, tinha acabado de ocorrer a sua entrada triunfal, onde ele é aclamado pelo povo como rei dos judeus, Osana, o que vem em nome do Senhor, enfim, aquela festa toda, ele é recebido, e aí Jesus começa a fazer os seus últimos ensinos, e o confronto com a liderança judaica começa a se acirrar um pouco mais. Então, você vai começar a perceber que a partir do momento que Jesus chega em Jerusalém, e até chegar a última Páscoa, a instituição da ceia, enfim, sua morte e sacrifício, né, há um aumento de tensão no clima, você sente na leitura que o clima vai ficando pesado, e esse texto em específico é mais um dos embates entre os líderes religiosos e políticos locais e Jesus. Então, vamos ler juntos, Marcos 12, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: mestre, sabemos como o senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta deixou-os muito admirados. Bem, antes de prosseguir, só queria fazer algumas ressalvas para que você consiga entender um pouquinho mais do texto. A primeira ressalva: os líderes enviaram fariseus, um partido religioso, de homens zelosos da lei, do cumprimento da Torá, né? Eles acreditavam ainda num governo messiânico, esperavam a chegada do Messias e tinham repulsa, ojeriza pelo Império Romano, queriam que o Império Romano, né, fosse embora para que fosse restabelecido o Reino de Israel e aguardando a chegada do Messias. Beleza, vai junto com os fariseus para confrontar Jesus, pessoas do partido de Herodes ou Herodianos, o outro oposto da balança, pessoas que eram simpatizantes, seguidores de Herodes Antipas, rei da Galileia, porção norte do território da Palestina, lá de Israel, e quem governava a parte do sul era Pôncio Pilatos, governador romano, e esse pessoal queria apoiar Herodes para que ele dominasse tudo, como foi antes com seu avô, né, Herodes o Grande. Então, aquela porção foi dividida, Herodes Antipas ficou com esse norte, os outros irmãos dele perderam a parte e estava lá Pôncio Pilatos. Então, esse pessoal tinha uma simpatia por Roma, porque queria que Herodes ficasse bem na fita, como a gente diz, com os romanos, para poder destituir Pilatos e Herodes conquistar tudo. E eles queriam que os romanos permanecessem. Então, olha a situação. Dois grupos antagônicos que não se gostavam, que tinham suas resistências, mas os dois se juntam para ir provar Jesus. Então vocês já imaginam que boa coisa esse pessoal não está tramando, né? E a outra ressalva no meu texto está lá: moeda de prata. Dependendo da sua versão, a versão que você leu, vai estar lá denário. E essa era uma moeda da região, denário, que valia, né, o que era o pagamento de um dia de trabalho. Então hoje a gente tem aí quem contrata serviço, a diária, né, de uma diarista, uma faxineira, ou então de um pedreiro, você tem o valor da diária X. Naquela época o denário era essa moeda padrão. Então alguém prestou serviço para você, ao final do dia você dava um denário, que era a moeda corrente, né, para pagamento desse tipo de serviço. E esse denário a pessoa conseguia comprar, segundo os historiadores, até 8 quilos de pão na época. Haja gente para comer tanto pão, né? Mas, enfim. E é interessante também que esse denário vai dar origem à nossa palavra dinheiro. Então, denário, português, dinheiro. Se você vai lá para o italiano, denaro. Ó, e você vai para o espanhol, dinheiro. Certo, meu caro Brasil, Chile aí, né? A mistura de sangues aí, certo? Falei certo? Dinheiro? Dinheiro. Ah, ele me corrigiu aqui, a pronúncia não estava tão certa assim. Mas, enfim, é isso aí que aconteceu nesse texto. Então, pastor, mas beleza, estão falando de imposto, tem a moeda e o dinheiro aí. É, tem correlação. A briga nesse contexto aí, ou essa situação, as pessoas estavam arguindo a Jesus sobre a questão de domínio, de autoridade. Quem tem autoridade? É a autoridade romana ou é a autoridade eclesiástica do reino de Deus, do reino messiânico? E essa questão envolve poder, e querendo ou não poder, tem uma associação com dinheiro. Até mesmo porque o império, para se manter, cobrava impostos, e desse imposto ele mantinha o exército, mantinha o serviço funcionando, enfim, há uma correlação. E o que a gente quer refletir com os queridos nesta manhã, e com os queridos também que estão lá no campus online, é o que Jesus não disse sobre o dinheiro. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com os queridos é que Jesus não diz que ter dinheiro é pecado. Em nenhum momento da Escritura, principalmente nos Evangelhos, você vai ver Jesus censurando o fato do dinheiro. Muito pelo contrário, em muitas parábolas que ele usa, ele faz alusão ao dinheiro. A parábola da dracma perdida. Dracma era um outro tipo de moeda. Então, o que acontecia? As mulheres naquela região, elas tinham o costume, de ocasião do casamento, ter um diadema feito de 10 dracmas. E não era tão barato conseguir essa moeda. Então, a jovem, no decorrer da sua vida, ia juntando para, no dia do seu casamento, ter isso. Imagina, são 10 dracmas, perdi uma. A menina ficava doida. Caramba, onde é que está? Onde é que foi? Por isso que no texto Jesus fala, aquela que perdeu a dracma, ela chama a gente, varre a casa, e quando ela encontra a moeda, festa. Jesus vai usar também a parábola dos talentos. Soltou aqui o negócio aí, Jesus. Vamos lá, mas vamos lá. Dos talentos, enfim, dinheiro nunca foi associado por Jesus, e quando você olha as escrituras do Gênesis ao Apocalipse, com pecado. Tanto que quando você olha lá no antigo, viajando um pouquinho no tempo, para a oração de Davi, registrado lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, no momento em que todo o povo faz oferta para a construção do templo, Davi faz uma das orações mais belas que a gente vê, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a graça e a generosidade de Deus em fornecer ao homem. Ele fala, tudo, Senhor, é teu. E quem é o teu povo para que te dê alguma coisa se a gente não recebeu isso primeiro do Senhor? Então a gente só tem porque Deus dá, Ele é gracioso. E aí quando a gente vai no Salmo 127, versão mais antiga, vai dizer assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Duro é acordar cedo e batalhar pelo pão até o fim do dia. Mas o Senhor de graça dá aos seus enquanto dormem. Olha só, Deus provendo, Deus sustentando. E às vezes a gente tem a noção de que o Senhor dá o pão, né, enquanto dorme. Aí a pessoa acordou, pã, do lado da cama está lá um pão. Não, Deus dá a condição da pessoa plantar, ou se a pessoa não tinha condição, em algum tempo já tinha moeda de ter o recurso para comprar o pão, para comprar as coisas para o seu sustento. Jesus no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar que a gente não deve andar ansioso e preocupado, porque olha as aves do céu que não plantam, nem semeiam, né, e nem colhem, e Deus a sustenta. Olha o lírio do campo, né, tão belo, e Deus cuida dele, e nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu igual a algum desses lírios. E a gente fica preocupado. Então Jesus vai falando que o Pai do céu, ele tem prazer em cuidar de mim, em cuidar de você, em prover as nossas necessidades, em dar o pão, em dar a vestimenta, em dar o teto. Então ele vai cuidar de nós, e a forma disso se manifestar na nossa vida é através do recurso financeiro, é através do dinheiro. O dinheiro será necessário para suprir essas nossas necessidades, seja para eu comprar diretamente esses itens, ou seja para eu receber, né? Nesse período de pandemia, muitos dos nossos queridos aqui tiveram situações bem delicadas em suas empresas, em seus empreendimentos, né? Tiveram que fechar a porta, e a igreja, né, cumprindo seu papel, ajudou, sustentou, deu cesta, e não só de domésticos da fé, mas como também de pessoas ao nosso redor aqui, pessoas conhecidas, cumprindo seu papel. E como é que a gente conseguiu comprar tudo isso? Através do dinheiro. O que eu quero fazer com que os queridos entendam nessa manhã é que o problema, ele não reside no dinheiro, seja ele na moeda ou na cédula, mas o problema está em como eu, ser humano, faço uso desse dinheiro. Esse dinheiro é instrumento de Deus na minha vida para que eu cumpra o propósito que Ele estabeleceu para mim e para que no exercício do emprego desse recurso Deus seja honrado e glorificado, ou eu sou escravizado por esse dinheiro e eu me remeto lá ao pecado original de rebeldia a Deus, porque esse dinheiro me dá poder de realização e eu quero fazer as coisas do meu jeito, ao meu tempo, ao meu modo. De certa forma é semelhante à faca. Faca é, a faca está lá, dá a faca na mão de um chefe, ele faz lá os cortes lá do legume, das frutas, da carne, dá a faca na mão de um açougueiro, prepara lá, né, uns bifes bem bacanas, suculentos. Agora dá a faca na mão de um bandido, de um maníaco, a culpa é da faca? Não. Como foi dito aqui pelo Pedro, o problema é o nosso coração é enganoso. E nosso coração, por causa do pecado, a semente do pecado que ainda habita em nós, ele quer sempre ir de encontro, ele quer ir contra a vontade de Deus. E o dinheiro, ele permite que a gente tenha essa sensação de poder. Estava aqui em Brasília, morando ainda, servindo aqui na igreja, enfim, adolescente, e passei no concurso para a Academia da Força Aérea, lá em São Paulo. Eu terminei o segundo grau muito jovem, então, 16 anos, já estava lá na Academia da Força Aérea, um menino. Até então eu ganhava, Isaías, não era nem mesada, não, eu ganhava cadeirada, sabe? Porque, tempos, recursos parcos, mas ganhava um dinheirinho que dava para fazer alguma coisa. E na época o salário do cadete era R$230, olha só. Eu que recebia R$20 por mês, R$230. E aí como você demora o processo de pagamento, corporação, enfim, acumulou uns 4 salários uma vez, recebi R$800 e tantos, quase 900. Eu fiquei sorrindo de orelha a orelha. Agora eu posso comprar... o tênis que eu quero, agora eu posso comprar a roupa que eu quero, agora eu posso ir lanchar na pizzaria X, eu posso comer um hambúrguer. Poder. O dinheiro dá poder. E nós somos inebriados facilmente por esse poder. De querer fazer o que eu quero, de comprar o que eu quero, de ir aonde eu quero. E normalmente quando a gente toma essas escolhas, são escolhas que são contra a vontade de Deus. Então, querido, entenda que o dinheiro em si, não é pecado, não há pecado nele, mas o problema está na forma em que eu emprego esse recurso, porque o dinheiro traz poder, e no momento em que eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero, a rebeldia se expressa na minha vida, e isso volta lá no Éden. Ou, não é bem assim como Deus falou, não. Você não quer ser igual a Ele? Você não vai morrer, não. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Proposta bacana, não é? E é assim que às vezes muitos de nós têm caído e têm tropeçado. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, no capítulo 6, ele vai ser bem incisivo e botar o dedo na ferida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa do amor ao dinheiro, muitos têm se perdido na fé, têm transgredido a lei, têm passado situações terríveis, porque se deixaram dominar por esse poder que seduz, e realmente ele seduz. A segunda coisa que Jesus falou a respeito, ou não disse a respeito do dinheiro, vai projetar aí, vamos lá, a segunda coisa, Jesus não disse que devemos ignorar questões financeiras. A gente não deve ignorar questões financeiras, tá. O texto vai dizer o seguinte, desse segundo ponto, Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Antes de entrar mais especificamente na questão do recurso financeiro, o que eu acho fantástico nesse texto é o seguinte, Jesus percebe a intenção desses que vão arguí-lo e da armadilha que tem, e diante de uma pergunta extremamente capciosa e difícil, provocante ou provocativa, ele não se furta em dar a resposta. Por mais estranha ou por mais difícil que aparenta ser a pergunta. Isso é uma lição para mim e para você. Eu não sei quais são as inquietações, quais são as questões, quais são as dúvidas que há no seu coração. Muitas legítimas, outras nem tanto, mas o fato é que se alguém para quem você pode dirigir essa pergunta e que ele não foge da resposta, é Jesus. Então, meu querido, não tema. De A a Z no alfabeto, o que é que está no seu coração, que tem trazido inquietação, a melhor pessoa que você pode levar isso é diante do Mestre, porque ele tem a resposta para você. Amém? E outro fato interessante é que nós, como seres humanos, nós gostamos de ver o que eu costumo dizer de pirotecnia espiritual. Uau, o que é isso, pastor? É, né, a gente lê a Bíblia e acha fantástico quando o mar se abre, o fogo desce do céu e tal, e aquelas coisas, né, interessantes e tal, empolgantes. Né? Tem uma música antiga que fala, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, né, os anjos de Deus vão descer. Ah, a gente gosta de ver isso. E quando ele quer, ele se manifesta desse jeito, sim, sem problema algum. Ele é Deus e ele faz o que lhe apraz no momento em que ele quer. Mas na maioria das vezes, Deus usa o cotidiano, Deus usa o trivial, Deus usa as coisas que estão ao nosso redor. E Jesus, a responder esses mestres, esses líderes, o que ele pede? Uma moeda. Vem cá, me dá uma moeda. Só que a forma como ele olha, como ele analisa, a perspectiva sobre a qual ele vê os fatos, faz toda a diferença. E meu querido, que o seu coração se abra diante do Mestre dos Mestres, dos Reis, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sabendo que às vezes a resposta da sua inquietação vai estar já na sua mão, ou melhor, no bolso, a moedinha, ou ao seu alcance, e Deus vai abrir os seus olhos para que você entenda da maneira como ele enxerga, do modo como ele vê, e assim a sua inquietação seja calada. Receba isso em nome de Jesus nesta manhã. Ele tem a palavra de vida eterna, só ele tem. Ele tem a palavra de vida, o fardo dele é suave, o jugo é leve, e ele não quer que você viva nas inquietações, não quer que você viva na tristeza, não quer que você viva na penumbra, mas ele quer que você viva um relacionamento franco, sincero, e de olhar, como a gente costuma dizer hoje, papo reto, direto. Jesus não é alguém de meias palavras, mas ele vai tratar com você com sinceridade, de forma transparente. Creia nisso. Enfim, o fato é que o homem, ele foi criado para ser administrador da criação, e nós somos rápidos e ávidos em achar que nós somos donos de tudo. Isso é meu, e Deus, quando cria o homem, sim, ele deu domínio sobre as coisas, mas nós fomos criados para ser administradores, para ser mordomos, né? Então, voltando à oração de Davi que eu citei, Davi, no decorrer dela, lá em 2 Crônicas 29, ele reconhece isso: Senhor, tudo é teu, no Senhor está o engrandecer, o dar força, o Senhor levanta, o Senhor é quem dá os recursos, o Senhor é quem faz tudo acontecer. A questão é que a forma como nós lidamos com os recursos que estão em nossas mãos, ela vai dizer muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus, ele não ignora essa questão financeira, e nos seus ditos, nos evangelhos, registrados nos evangelhos, e também em toda a Bíblia, a gente vai ver Deus instruindo o seu povo a como lidar com os recursos que estavam nas suas mãos. Então, lá em Provérbios 3, a gente vai ter um texto dizendo: honra o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Provérbios 3:9. Então, aquilo que você tem na sua mão, Deus te dá a guarda, a posse, para que você seja um bom administrador e que aquilo ali honre a Ele. Não só com dízimos e ofertas, como tivemos um momento, mas também que no uso você faça um uso racional, um uso direcionado por Ele, para que aquilo honre a Ele. E a outra questão que a gente, infelizmente, vê nos nossos dias, principalmente por conta da pandemia, a crise que instalou, a questão de dívida, né? Nós, como cristãos, nós precisamos honrar os nossos compromissos financeiros. E aí, fazendo uma propaganda aí da nossa escola de Bíblia, né? Do college, né? Então, a gente tem a escola de Bíblia, onde dentro em breve deve ter classe específica quanto a isso. Tem a escola de negócios, que quer trazer à luz da Bíblia como a pessoa pode, né, gerir os seus recursos e até também os seus negócios. E a gente tem cursos no Ministério de Família também, né, o curso Crown de Finanças à Luz da Bíblia, porque parece incrível, mas a Bíblia tem mais de 1000 versículos que falam sobre a questão do dinheiro e do recurso financeiro. E Deus sabe como isso é uma área sensível e importante na nossa vida, e Ele quer que a gente tenha zelo e cuidado, e que aprenda dEle e com Ele como gerir isso de forma, como já disse, que o emprego desse recurso, esse dinheiro na minha mão, honre ao Senhor. E aí Eclesiastes vai dizer que é melhor que a gente, quando votar ou quando fizer um propósito com Deus, não demore a cumprir, porque Ele não se agrada de tolos. E fala que você também deve cumprir o seu voto, e melhor ainda não fazer voto se não for cumpri-lo. Então, se você vai assumir um compromisso, pense bem se você tem condição de cumpri-lo. Não dê um passo maior do que a sua perna, né? Vá devagar. Jesus, numa de suas parábolas registradas nos evangelhos, vai dizer que é motivo de vergonha alguém que quer construir uma torre que para no meio do caminho, né? Uma edificação, porque não se planejou, não viu o projeto, não teve a visão macro daquilo, e vai no impulso, na emoção, e depois vira motivo de vergonha e de chacota para a pessoa lá. O cara começou, parou no meio do caminho. Eu sei que existem situações adversas na vida, uma doença, uma crise, alguma coisa, que muitas vezes faz com que a questão financeira, né, aperte, e a crise vem, são imprevistos. Mas, correndo tudo nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, a gente tem que ter esse cuidado de se planejar e de saber assumir o compromisso e, acima de tudo, de honrar esse compromisso com as pessoas. E o apóstolo Paulo vai frisar isso, reforçar isso: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Eu cresci na versão mais antiga, né? A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Então, se você deve alguma coisa a alguém, que seja apenas o amor, mas que você consiga manter a sua vida financeira equilibrada e, acima de tudo, regida pela vontade de Deus. Essa questão financeira é muito sensível, porque afeta a vida da gente, porque para você comer você precisa do dinheiro, para você vestir precisa do dinheiro, para você morar você precisa do dinheiro, para você andar do seu carro você precisa de dinheiro. E quando a crise vem, isso abala as estruturas da família, isso mexe com todo o contexto e afeta o emocional, afeta a saúde, afeta uma série de coisas. E não à toa o Senhor, né, registra essas coisas para que a gente mantenha, acima de tudo, o foco nele, sabendo que é Ele quem provê, é Ele quem cuida, e que o recurso financeiro, o dinheiro, as riquezas, vem dEle, e Ele vai suprir as nossas necessidades. Que você grave isso no seu coração nesta manhã. Eu não sei, como diz, como está a sua vida, mas Ele é fiel, e tudo o que Ele prometeu, Ele já cumpriu, e tem promessas que Ele ainda vai cumprir, e Ele não falhou em nenhuma delas. Então creia, Jesus disse que Ele cuida de você e que vai suprir, Ele há de suprir. Pode ser que não seja do jeito que eu quero, no momento que eu quero, e normalmente não é, mas Ele é fiel, e Ele vai cumprir as suas promessas na minha vida e na sua vida. O terceiro ponto: Jesus não disse que o dinheiro é eterno. Então, no finalzinho já desse texto, o que Jesus fala? Quando lhe deram a moeda, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. E eu vou pedir para projetarem a moedinha aí. Fui pesquisar esse denário aí, que moeda é essa? Olha só que legal. Esse aí é o denário do tempo de Jesus, é o denário de Tibério César, o imperador da ocasião. E você vai ver que tem uns escritos ali em latim, que era a língua do império, e nesses escritos aí está escrito assim: Tibério César Augusto, filho de Deus, ou filho do divino. E aí, quando a gente olha essa moeda e vê o que está escrito, Jesus chama a atenção, a gente começa a entender melhor o que Jesus quis dizer. Essa moeda pesava em torno de 12 gramas e era feita de prata, ou seja, tinha um valor nela. Então, quando Jesus pergunta: de quem é essa moeda? O que está nessa moeda? Tem esfinge aqui, é de César. Se César está exigindo tributo, entrega para ele. A moeda é dele, foi ele quem cunhou, foi ele quem fez. Agora, a divindade, a devoção, a adoração, não, isso não pertence a César. E com esses dizeres na moeda, o imperador queria colocar diante de todo o império, de todo mundo em que essa moeda colocava, uma posição de deidade, de divindade, de autoridade, de veneração. Então as pessoas, ao verem a sua esfinge ali e ver esses ditos, tinham que reconhecer que ele era um Deus na terra. E aí Jesus responde: deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. A glória, a honra, a majestade, o domínio pertencem ao Senhor. A Ele, só a Ele nós devemos adorar, a Ele, só a Ele nós devemos nos inclinar, a Ele, só a Ele nós devemos obedecer, e não a homem algum. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Essa moeda já está aí se acabando, e mais alguns anos vai se acabar, mas a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, isso não passa. Jesus, com essa palavra, ele faz alusão a duas dimensões, uma terreal e uma espiritual, e é extremamente importante saber como a gente se relaciona com essas duas dimensões. Sim, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 20, porque somos embaixadores da parte de Cristo. E o que isso quer dizer? Eu estou aqui nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Enquanto eu estou aqui, eu vou viver aqui, eu vou ter que me submeter às autoridades, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que comprar comida, eu vou ter que comprar o que eu bebo, eu vou ter que pagar o combustível do carro, eu vou ter que comprar remédio, sim. Mas eu devo entender que eu sou chamado para além dessa existência. O plano de redenção do Pai chama a mim, chama a você a viver uma realidade que extrapola, que excede esse mundo terreal, temporal, esse mundo finito, em que o tempo passa rápido, em que as coisas voam, onde eu olho para trás e me vejo menino, e agora eu me vejo homem com dois filhos e caminhando para o fim da minha vida. Espero que seja um pouquinho mais longo, mas estou indo para lá, para o fim. E o problema é que quantos de nós não gastou boa parte do nosso tempo correndo atrás do vento, correndo atrás de riquezas, de dinheiro, achando que isso pode satisfazer o desejo da nossa alma, que isso pode trazer paz ao coração, que isso pode aplacar a nossa consciência, quando na realidade é um saco vazio, é uma corrida sem fim, porque quanto mais eu tenho, eu vejo que isso não me satisfaz, que isso não me preenche, eu corro mais atrás, achando que quanto mais eu tiver, isso vai me trazer felicidade, que isso vai me trazer tranquilidade e paz, quando na realidade não vai. Isso me faz lembrar de uma música mais antiga. Eu gosto de música. Ô, Jesus, vamos lá. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apressado, até mesmo dentro de um lotação, curtindo a si mesmo num fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Aí vem assim: mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Talvez você se identifique com essa música, tenha gastado boa parte da sua vida, da sua energia, correndo atrás dessas coisas, mas nunca encontrou paz. mas nunca encontrou alento, nunca encontrou esperança, porque isso não pode preencher a sua vida. Só Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele convida você a ter novidade de vida e não ser dominado pelo dinheiro, pelo pecado, mas entender que o propósito de Deus para a sua vida é ter um relacionamento restabelecido com Ele através de Cristo e experimentar o propósito que Ele planejou para você desde antes da fundação do mundo. A verdadeira paz só em Cristo. A verdadeira alegria só em Cristo. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça nessa hora. E eu já disse isso, vou repetir, eu não sei, eu não conheço a sua história, eu não conheço os detalhes da sua vida. Eu não sei quais inquietações, que frustrações têm assaltado a sua mente, o seu coração, mas Ele conhece. E você, em nome de Jesus, coloque isso diante dEle agora. Não adie para depois, não adie para amanhã, agora, esse é o momento. Ele está aqui, presente, disponível, acessível, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu lamento, para ouvir a sua súplica, a sua queixa. Ele quer trazer alívio para você, Ele quer trazer alívio para o seu fardo. Você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, achando que você tem que fazer as coisas e manter. Ele é o seu provedor, Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que luta com você, Ele é aquele que está com você em todos os momentos. Coloque a sua vida diante dEle nesta hora. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. É tempo, meus queridos, de redefinir as nossas prioridades, nossas decisões e ações, com foco naquilo que é eterno. Eu quero orar por você nesta hora, Pai. Eu estou aqui nesta manhã com os meus queridos. E eu quero interceder pela vida de cada um deles nesta hora. Eu não conheço a sua história de vida, eu não conheço aquilo que eles têm passado, mas o Senhor conhece. O Senhor tem visto cada lágrima, cada noite insone, cada aflição que perpassa o coração deles. E muitas vezes porque o recurso financeiro tem faltado, porque o dinheiro não está disponível, e nós cremos que o Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Deus de toda a provisão, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não tem, o Senhor é o Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta multidões, e nós cremos no Teu mover sobrenatural, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas, e clamamos pela Tua intervenção na vida desses queridos, Pai. Que eles possam entender que o recurso que o Senhor dá, ó Pai, não é para que eles vivam uma vida dissoluta, uma vida para viver para si só e fazer as coisas conforme sua vontade e o querer do coração enganoso, mas que eles entendam que o recurso que o Senhor dá é para que o Senhor seja honrado e glorificado através da vida de cada um deles. Traz, Senhor, entendimento, traz resposta, ó Pai, abre os olhos e os corações para entenderem na simplicidade das coisas que já estão ao redor deles, ó Pai, uma nova perspectiva mediante a mudança da mente através do Teu Santo Espírito que está em cada um deles, sopro de vida, ó Pai, sobre a vida deles. Eu rogo em nome de Jesus, amém, amém. Permaneça com seus olhos fechados. Talvez tenhamos pessoas aqui, ou você que está nos acompanhando em casa, já tenha ouvido falar de Jesus, mas nunca decidiu ter um compromisso pessoal, um compromisso genuíno, de deixar que Ele dirija a sua vida, de deixar que Ele guie os seus passos, e Ele está aqui agora, disponível para você, acessível para você. Não perca essa oportunidade, não adie para amanhã. Ele quer tomar a sua vida nas mãos dele e guiá-lo, trazendo paz, trazendo refrigério à sua alma, trazendo aquilo que ninguém ou nada pode fazer, só Ele pode preencher a sua vida. Se você entende isso e quer tomar uma decisão por Jesus, eu convido você a fazer um gesto simples, não é para mim, mesmo porque aí está escuro, eu nem estou te vendo, mas é um gesto de fé diante de Deus. Senhor, eu quero experimentar essa novidade de vida, eu quero ter esse Jesus que traz alívio, esse Jesus que traz o sustento, esse Jesus que traz nova vida e que me traz uma oportunidade de eternidade. Você que tomou essa decisão, levante sua mão, quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos queridos que estão aqui, que estão nos acompanhando, que decidem ter uma novidade de vida, nova vida em Jesus. Eu peço, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida deles. Eu peço que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e que eles possam desde já sentir a paz que excede todo entendimento, que eles possam sentir o Teu amor os alcançando nesta hora, ó Pai, e a nós como igreja, nos ajuda a sermos companheiros, a sermos suporte nessa jornada de fé que se inicia agora. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Você que tomou essa decisão, no bolsão da cadeira à sua frente tem uma ficha escrito Minha Decisão, você pode preenchê-la. Na saída, a nossa equipe de acolhimento pode receber essa ficha, e nós temos um presente para você, né, que vai ajudá-lo nessa jornada de fé. Eu quero desejar a você um bom domingo, uma boa semana, e como cantamos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Fique de pé, vamos cantar mais uma vez.